E aí, Squad? Você está ouvindo mais um episódio do Debugado, seu podcast para debugar suas dúvidas do universo da tecnologia. Fica aqui o meu grande valeu para o Use Mobile por incentivar essa façanha. Eu sou Thaís Abocardi e o nosso backlog do dia discutimos sobre ERPs. Para isso, trouxe para o microfone o William Santos. E aí, quem é você no Squad?
Oi, Thaísa. Muito bom estar aqui com vocês, aqui no Debugados. Quem é o William? William é o avô do Luca, marido da Ana Paula, pai do Guilherme e da Ana Carolina. Atuo no mundo da tecnologia há mais de 30 anos. Comecei no nicho muito focado, uma empresa de software simples, de gestão de contratos. Me apaixonei por tecnologia. Aí fui evoluindo, fui para a QAD, que era uma empresa de RP americana fantástica, que tinha um software maravilhoso. De lá para DataSul, para Totus, Lynx, e hoje eu sou o diretor comercial aqui da Varejo Online, uma empresa de tecnologia focada no varejo. Esse é o William.
Ah, prazer, William. Achei incrível. Então você tem tanto tempo de história, tem muita coisa para compartilhar com a gente, com certeza. E aí eu já vou chegar começando com ERP, afinal, então, que trem que é esse aí?
Legal, essa sopa de letrinha significa Enterprise Resource Planning, né? É um sistema de planejamento de recursos da tua empresa. É o sistema de gestão, é aquilo que vai automatizar todos os processos que eventualmente são manuais. É o sistema que vai armazenar dados, que vai unificar visualização de resultados e que vai permitir que os usuários, né, os funcionários da sua empresa possam trabalhar com bastante eloquência e focados no teu processo e naquele resultado que você quer alcançar.
Ah, perfeito. Mas já aproveitando que você já trouxe um pouco das vantagens, a gente consegue destrinchar um pouquinho mais? Porque já que é quase uma solução 360, não sei se a gente pode dizer dessa forma, quais são todas as outras vantagens e áreas que um ERP pode abordar para a gente?
Legal, acho que as possibilidades são as mais variadas, mas acho que a mais importante é a integração entre todos os departamentos da tua empresa. Você consegue centralizar todas as informações. Então, assim, como vou dar um exemplo aqui, você consegue receber uma nota fiscal e saber efetivamente o dia que você tem que pagar em qual banco, fazer com que ela apareça no seu fluxo de caixa. Da mesma forma, você pode comprar uma matéria-prima para produzir determinada quantidade de peças que você precisa, sabendo quanto você precisa, batendo daquilo que você tem no estoque. Então, é um sistema que você vai ter num único lugar todas as informações que você precisa para gerir, para produzir, para entregar tudo aquilo que a sua empresa faz com muita qualidade para o público em geral.
Uhum. E aí, assim, todas as empresas podem usar ERPs ou faz sentido ter seja um segmento específico ou ter um tamanho específico ou pessoas específicas especializadas para usar o ERP? O que você me diz a respeito do público usuário deles mesmo?
Pô, Thaís, é super legal essa tua pergunta. O meu pensamento é que o ERP cabe em toda e qualquer empresa, tá? Independente do teu porte, do teu segmento, do tamanho. Eu acho que se você não tiver uma direção a seguir, você não vai conseguir atingir os seus objetivos. Então, isso para mim é muito claro. Então, sim, cabe em qualquer lugar. Quem vai implementar são os próprios usuários, né? Então, na maioria dos projetos, se determinam usuários-chave de cada setor para que façam a implementação, para que criem toda a rotina de implantação do sistema. E, obviamente, na escolha da empresa que você vai ter para trazer para dentro da empresa do ERP, né, que vai implantar o sistema na tua empresa, existe já toda uma condução, toda uma metodologia, todo um processo que vai facilitar muito o dia a dia. Mas esses usuários-chave são os responsáveis por receber esse primeiro treinamento, esta primeira carga e implementar esses dados e começar a colher os resultados.
Entendi. Mas tá, por enquanto a gente passou, ainda vou dar uma aprofundada um pouco maior nisso tudo que a gente tá falando, mas por enquanto a gente só passou no lado positivo da coisa. Mas existe alguma desvantagem, algo ruim aí de ter um ERP?
Então, Thaís, assim, ó, eu vou falar uma coisa que eu sempre observei nesse mercado de ERP, né? Depende muito da tua escolha, né? Então, se você fizer a escolha certa, e assim, eu não tô aqui dizendo que um ERP é melhor que o outro, né? O que eu tô dizendo é que um ERP pode ter uma aderência melhor aos seus processos do que o outro. Então, se você não fizer a escolha errada, ou seja, eu acertei, eu peguei comprei o ERP que mais atende aos meus processos, a única desvantagem que você vai ter no processo, principalmente no início, é a curva de aprendizado que os seus que os seus funcionários, que os usuários vão ter para fazer todo esse processo, com essa integração. Então tem que tomar muito cuidado, porque sempre você pode encontrar uma resistência à produção, um erro na entrada de dados, até pela própria inexperiência das pessoas que estão imputando os dados. Então esses cuidados você tem que ter. Então é muito importante que você tenha uma boa gestão do projeto para você reduzir esses possíveis riscos de ter uma desvantagem. Mas o começo é um pouco duro, mas depois você só colhe os frutos. Então, a única desvantagem que eu vejo nesse processo é esse e no início. Depois que engrena, com certeza vai ser só sucesso.
Não, perfeito. Agora eu vou voltar um pouquinho para público, então, que você mencionou a questão de ter ali necessário ter uma gestão boa para poder ajudar nesse processo, mas aí me fez pensar. O público que lida ali, né, o usuário, é necessariamente um gerente ou então pessoas em níveis mais operacionais da empresa fazem esse uso? A quem ele está mais atendendo, pensando nesse dia a dia? Para depois a gente poder falar um pouquinho mais segmentos também.
Legal. Mas assim, ó, eu acho que durante o projeto se determina, né, você dentro da tua empresa, os gestores das empresas sabem quem são os usuários que têm mais facilidade para lidar com isso. Então, esses usuários são os mais operacionais, são eles que vão estar no dia a dia imputando dados, que vão estar fazendo essa parte realmente braçal do processo. Os gestores, eles definem as principais estratégias e a forma como eles querem ver os dados e como é que eles vão integrar as informações. Então, eu acho que o papel de ambos é fundamental, né? E é claro, né, eu dou muito esse exemplo, né? Como você colocar em produção algum produto, né? Se você colocar uma boa matéria-prima, uma matéria-prima de qualidade, você vai ter um produto final muito bom. E essa é a mesma, eu acho que esse é o mesmo sentido que a gente tem que dar com a implantação de um ERP. Então, assim, se você saber o que você está colocando, se você souber, tiver um conhecimento profundo daquilo que você quer ver lá na frente, não tem como dar errado o projeto. Então, o dado que você vai coletar lá na frente é um dado de muita qualidade, é um dado bastante real, né? Eu acho que essa é a parte mais importante.
Entendi. E quais os tipos de dados são possíveis de colocarem ali para a gente trabalhar? Só para entender quais o uso um pouco mais no dia a dia.
Aí é de tudo, Thaís. Assim, vamos enxergar, então, vamos começar pela produção, para uma indústria, né? Eu não quero focar só no varejo, né? Então, numa indústria, para você produzir determinada peça, você precisa de subcomponentes, de matérias-primas. Então, você coloca desde a quantidade que vai ser consumida para execução daquele projeto final, para você lá na frente saber o custo médio de produção daquela peça, para somar com os custos de administração, para você chegar numa margem de preço ideal para você poder vender esse produto. Então, esse é um processo, né? Mesma coisa quando você vai fazer uma reposição de estoque, né? Como é que você compra mais peças, você precisa saber aquilo que vai ser consumido. Então, as ordens de produção determinam essa quantidade de peças que você precisa adquirir, se subtrai o que você tem no estoque para você comprar a quantidade, né? O sistema sugerir a quantidade de compras correta. As notas fiscais que estão entrando para fazer parte do teu contas a receber. E assim você vai compondo, né? Todas as suas vendas, como é que elas foram feitas, a forma de pagamento, o prazo de pagamento, se foram feitas à vista, a prazo, a quantidade de parcelas, como é que isso vai cair no dia a dia, como é que você vai gerenciar esse teu fluxo de caixa. Enfim, assim, ó, você tem olhando, né, para todo o processo, desde a portaria, o controle de quem entra para fazer uma visita na tua empresa, uhum, né, até no final lá, o teu faturamento, o teu DRE, aquela prestação de contas que você tem que fazer eventualmente com o acionista. Então, você tem tudo isso registrado dentro do ERP e disponível para você usar os dados aí da melhor forma.
Entendi. Agora, uma expressão sua me chamou bastante atenção, que é o sistema sugerir. Como assim? Existe uma possibilidade de colocar uma inteligência artificial nisso? Ou então são trabalhadas formas também de ajudar na imprevisibilidade? Me conta um pouquinho sobre isso também.
Eu acho que no ERP a gente tem muito espaço para inteligência artificial, mas quando eu falo do sistema sugerir, você imagina assim, ó, eu tenho que produzir 50 computadores, né? como é que eu sei o que eu preciso comprar? Então eu rodo uma ordem de um planejamento de produção. Esse processo que eu falei, o rodo, né? Efetivamente é isso, né? O sistema vai fazer, vai entender o que eu preciso para produzir 50 computadores, vai me dizer tudo que eu preciso de componente para produzir isso aqui, isso tudo está na ficha técnica de produção. Aí ele olha lá para o que eu já tenho de estoque de peças e sugere uma compra. Então, o sistema automaticamente me sugere tudo aquilo que eu preciso comprar para produzir aquelas peças, de acordo com o que está cadastrado no sistema. Realmente, você consegue fazer, o sistema consegue fazer algumas sugestões de planejamento. Vou te dar um outro exemplo. No varejo, né? Então, você imagina assim, eu consigo olhar para o retrovisor e se eu tenho um sistema de compras efetivo, né, de planejamento de compras, eu consigo ver tudo que eu vendi de peças, por exemplo. Eu quero comparar o verão deste ano com o verão anterior, olhar o que eu vendi no verão anterior para sugerir o que eu vou comprar no verão desse ano, e eu posso colocar, por exemplo, uma aposta de crescimento. Eu falo assim, ó, eu quero repetir tudo que eu fiz lá no verão do ano passado, mas eu quero colocar um crescimento de 20% em vendas na minha loja, por exemplo. Então o sistema vai calcular, olhando obviamente para o estoque, né? Ele tira, subtrai aquilo que está no estoque, e ele te sugere uma compra já, entregando ordem de compra para o fornecedor, e depois quando o seu fornecedor faturar, essa nota ser recebida de forma automática e dar entrada no teu estoque. Então você tem muitas formas de você automatizar processos dentro do RP. Isso é uma das vantagens, né? Das super vantagens de você fazer isso.
Entendi, realmente bastante um RP. Bastante coisa. E agora, você comentou bastante sobre indústria, mas também o varejo, né? Mas dentro da sua expertise, das bagagens que você tem, você percebe que os outros segmentos fazem bastante sentido. Você comentou que todas as empresas podem ter, mas aquelas que mais olham os RPs com bons olhos, né? De, por exemplo, eu sei que a TOTS tem ali o seu sistema, e eu sei também que tem coisas que são voltadas para ponto de colaboradores, funcionários e tudo mais. Isso tem a ver com esse ecossistema também? Você me conta mais um pouco, por favor?
Sim. Tem muitas empresas que dentro dos seus módulos, né? O RP é composto de vários módulos, né? Então você tem lá módulo de produção, módulo de contas a pagar, módulo de contas a receber, contabilidade. E você tem algumas empresas que possuem os módulos de RH, de cadastro de funcionários, de cadastro de benefícios. Uma coisa que é legal, tá, Thaís? Assim, as empresas mais modernas, né, de desenvolvimento, de tecnologia, elas trabalham muito usando o conceito de APIs, tá? Que é uma forma inteligente de você integrar os seus dados com quem quer usar. Então, assim, é como se eu tratasse um monte de informação dentro do meu sistema e deixasse disponível. Qualquer empresa do mercado pode vir aqui coletar essas informações, desde que autorizado, né? Esse qualquer empresa não é uma coisa simples, tem um token, tem uma regra a ser seguida. Então, você não precisa ter um RP com tudo isso, né? Então, você pode ter partes e estar integrado a outras empresas de uma forma muito, muito alinhada para que essas empresas façam, coloquem as suas tecnologias junto com as suas. Vou dar um exemplo no varejo. Eu sou um especialista em RP, em PDV, e tem um monte de empresas que faz muito bem a parte de CRM, de cashback. Então, por que que eu tenho que desenvolver tudo isso se eu posso me integrar a essas plataformas? Então, isso é muito comum hoje, né? Então, a gente tem essas integrações, isso funciona muito bem. Mas o RP, para mim, na minha visão, sempre pensei assim, cabe em qualquer segmento, em qualquer porte, em qualquer tipo de negócio, tá? Quem hoje se planeja, e de fato vai montar uma empresa fazendo, né, um planejamento adequado, cumprindo esse planejamento, não misturando a empresa com a sua pessoa física, e tiver um sistema de controle, essa pessoa vai ter sucesso.
Agora me veio um outro ponto que eu fiquei me questionando aqui, né? Você até mencionou de fazer o uso das APIs para poder integrar as informações e que tem os módulos e tudo mais. Imagino que vão ter sistemas que eles vão ser mais completos, vão ter um pouquinho de estudo, ou então também que existem algumas soluções que são mais fechadas, né? Pensando, por exemplo, em RHTex, que vai ter um ERP que vai ser mais completão, que também atende algumas funções que a RHTex oferecem, mas também existem elas que oferecem única e exclusivamente aquilo ali. E aí, pensando desse ponto de vista, assim, o que você consegue imaginar como um fator mais vantajoso de poder ter uma plataforma que seja mais completa, que te possibilite acionar e ativar outros módulos, ou realmente ficar mais fechado em uma solução única vinda de uma única empresa e trabalhar com vários sistemas diferentes?
Hoje eu tenho uma visão, Thaisa, disso, que assim, eu acho que hoje o mundo é integrado, né? O mundo é integração, né? Então existem soluções completas que podem atender bem uma empresa, mas eu já vi muitos casos onde você tem um RP de uma grande empresa, mas o RH é de outro. Por quê? Porque tem mais aderência ao teu processo. Então eles se interligam. Então eu acho que isso está muito relacionado hoje a tua necessidade, a tua de fornecer de cliente final lá, né? A tua empresa, onde o processo dela é mais aderente. E aí não importa, porque assim, eu posso ter um RP você usou o exemplo da TOTVS, né? Eu vou seguir aqui, é uma empresa que eu posso usar, por exemplo, o RH da TOTVS com o RP da SAP. Nada me impede de ter isso, como posso usar o da TOTVS. Tudo isso vai de uso, de experiência, se eu já usei, se eu consegui usar, se eu precisei trocar porque não foi aderente ou porque eu tive algum problema. Então, isso tudo vai se ajustando, né, nos anos de convivência com o RP. O RP, quando eu coloco na minha empresa, eu estou colocando ele para uma jornada longa, né? Ele tem que ter um ciclo longo, senão ele não se paga, né? Então, tudo isso tem que ser muito repensado. Depois de eu investir uma carga de dinheiro para botar um RP na minha empresa, eu não posso, por causa de uma funcionalidade ou de um modo, abandonar todo aquele investimento, né? Então é muito importante que isso tem que estar tudo dentro desse misto aí de informações que a gente vai precisar transacionar lá dentro.
Perfeito, entendi. Agora, para a gente poder, já que estamos falando de usos e implementações, me conta um pouquinho sobre esses desafios da implantação do RP. Você já trouxe ali anteriormente a questão da gestão, né, que tem que ter as informações bem colocadinhas para olhar dados futuros, mas e aí, estou aqui em uma nova empresa, quero implementar, o que eu preciso, qual é o meu desafio, me conta o que eu preciso saber para ter mais sucesso nessa etapa.
Legal, são duas coisas, né? Primeiro, você precisa saber como você faz, né? Então hoje você precisa ter o teu processo desenhado para que quando você for explicar isso ao implementador ou durante o processo de avaliação de compra de um RP, você possa explicar o teu processo para ver a aderência do outro lado. A partir do momento que você viu a aderência, você tem que estar aberto a mostrar o teu processo e estar aberto a conhecer as melhores práticas do mercado. Porque essas empresas, elas têm muita experiência em vários projetos. Então, de repente, você está fazendo uma coisa de uma determinada forma hoje, que pode ter uma forma mais simples de você operar. Então, é muito legal você estar com a tua cabeça aberta para receber essas informações e estar disposto a mudar o teu processo para receber coisas novas. Tá? Então, acho que essa troca, assim, ela é fantástica. Né? A gente vê, eu já participei de projetos projetos de implantação onde você tem 100, 150 consultores dentro da tua empresa fazendo essa parte de projeto, né? Fazendo parametrização, entendendo? Então, a troca, sim, é o tempo inteiro, né? Por isso que eles sentem, é como se fosse mais um departamento dentro da empresa, né? Então, essa troca é constante, essas reuniões de como tá, de como vai fazer e como você vai ver a informação. Acho que essa é a parte porque assim, quando você começa a fazer um projeto desse, você está a tecnologia é algo que você não consegue medir antes de ter, né? É diferente de você comprar um bem como uma geladeira, um fogão que você está olhando, né? A tecnologia é algo intangível, assim. Então, quando você começa a ver o resultado, putz, é maravilhoso, assim, é surpreendente, né? De você falar, pô, tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu peneirei ali está saindo desta forma, olha que legal, olha que bacana. Então esse é o melhor do projeto, né? Quando essa entrega sai de acordo com aquilo que você planejou.
Uhum. Que eu lembro bastante de uma vez que um tio meu, ele trabalhou na contabilidade da Sabesp, isso já tem uns bons anos já, e ele foi responsável por implementar um ERP lá, e ele comentou que foi um processo muito, muito complicado, que demorou muito. Eu sempre fiquei me questionando de, caramba, que tipo de informação ele precisou colher, quais foram mais esses desafios, né? Porque, vamos parar pra pensar, a Sabesp é uma autarquia, então tem muita... Hoje não, agora tá em outro cenário, mas na época era, então imagino como que era o grau de complexidade para poder envolver um pouco mais nessa implantação de fato, né? Até virar um case de sucesso, fico me perguntando o quão desafiador de fato seja.
Sim, Thaís, assim, é um trabalho árduo, é um trabalho longo, né? Muitos projetos levam anos aí, né? Geralmente ele é desenvolvido em fases, né? Então, você começa com uma fase, implementa uma parte do projeto, depois abre outra fase. Por quê? Porque o usuário, né? Esse teu tio aí que estava na contabilidade, além de ele implantar o projeto, ele tinha a atividade dele do dia a dia, né? Uhum. Então, as coisas se somam. O período de implantação de um RP, ele é bastante puxado para os usuários que estão envolvidos, né? É meio que uma jornada dupla aí de trabalho, mas é recompensador, né? Você vê que depois vira uma referência e, assim, conta muito com o currículo daquele que implantou, né? Então, às vezes, quando você... eu já vi, né, algumas entrevistas de novos funcionários em empresas que a recrutadora perguntava: você tem experiência em quais RPs, né? Porque você já chega jogando, né? Você não precisa ser treinado, né? Uhum. Então, assim, hoje os grandes RPs de mercado investem muito em capacitação desses usuários, em treinamento, para que seja uma referência depois no dia a dia dele, né? Que ele já chegue rodando sem ter que parar para entender como funciona. É bem por aí, tá?
Perfeito. Você comentou dessa fase inicial, né, para poder fazer a implantação, mas aí o que vem depois? Vamos tentar trazer isso um pouco mais palpável? Vamos fingir, por exemplo, que a gente é um e-commerce aqui agora, implementando a sua solução, só para a gente entender um pouco mais a ordem prática?
Vamos lá.
Me ajuda aí.
Então, assim, te ajudo. Primeiro, as definições, né? Você tem um RP, você tem uma loja física ou um e-commerce, não importa. Vamos pensar que você tem esse cenário, né? Você tem um RP, um PDV numa loja física e um e-commerce operando. Em três plataformas, vamos pensar que o PDV e o RP estão dentro da mesma plataforma e o e-commerce está em outra plataforma. Então, assim, as primeiras definições. Onde nasce o cadastro do produto? Ah, legal, o cadastro do produto nasce no RP. Então, ele tem que ser integrado com o PDV da loja física e com o e-commerce. Ah, todo produto que eu vendo no e-commerce, eu vendo na loja física ou não? Como é que eu faço? Então, aí você tem que ter parâmetros para dizer qual produto vai para uma loja, qual produto vai para outra. E aí você começa a organizar isso. Pô, lá no e-commerce, como é que eu vendo? Ah, lá no e-commerce eu vendo parcelado em até 10 vezes no cartão. Ah, na loja física, como é que eu faço esse processo? Não, na loja física eu opero no máximo em 5 parcelas e eu opero com a bandeira Visa. Eu tô aqui inventando algumas coisas, tá? Então, essa parametrização e essa discussão durante o projeto vão fazer com que... Ah, outra coisa importante que eu vi num dos podcasts de vocês, quando você fala de omnicanalidade, né? Poxa, eu vou comprar lá no e-commerce. Eu vou comprar lá no e-commerce dessa marca. Eu posso retirar na loja? Como é que isso funciona? Ah, o teu e-commerce tem que ter geolocalização para estar alinhado com a minha loja. Quando ele vai fazer essa retirada, eu tenho que saber se eu tenho aquela peça do estoque da loja, senão eu vou ter que mandar de outro depósito. Então, todas essas amarrações, eu acho que exemplificam isso que você me perguntou, né? Como é que o processo nasce e como é que ele se estrutura? Então, você determina o produto. É claro que você tem que ter toda a posição mercadológica do teu produto, né? Como é que você vai trabalhar, se você trabalha grade, tamanho, cor, como é que você estrutura isso dentro do seu negócio, né? Então, isso tudo nasce lá na indústria e vem para cá, ou na indústria, ou na base que você compra, e tem que vir muito bem estruturado, né? Então, eu acho que, assim, deu para dar uma clareada no processo. Mas é um processo... tem toda a parte fiscal, né? Quais são os impostos, né, que estão, tem que ser parametrizado, como é que você tem a sua estrutura, se você tem contador dentro da tua empresa ou se a contabilidade é um terceiro que faz, esse terceiro vai ter acesso ao sistema. Então, este planejamento e esse encargo da implantação que é o mais importante, tá, Thaís? É aquilo que vai fazer com que o seu projeto seja um projeto de sucesso.
Entendi. Enquanto você falava, eu realmente estava lembrando sobre o Omnichannel, né? Porque a gente tem que fazer uma integração de muitas das coisas e fazer com que aquilo ali esteja fazendo sentido também, né? E que é difícil manejar tantos canais assim. E aí dá para ver mais claramente ainda essa importância de sair integrando tudo de fato, para ser mais assertivo e... Assertivo não, né? Mais eficiente na troca. Mas aí eu queria ouvir até de você, assim, o que você já viu de problemas sendo gerados por um mau uso do ERP. Porque, beleza, é uma solução completa, mas precisa ser bem implementado. E aí, o que você já viu de coisas dando errado?
Nossa, assim, eu já vi muita coisa, tá? Deixa eu só finalizar essa parte de omnicanalidade.
Claro.
Só para registrar aqui, assim, as dificuldades que existem para esse processo, né? A gente tem uma barreira fiscal muito grande, né? Hoje, quando você opera dentro de, por exemplo, dentro do varejo, você tem várias formas de expansão, né? Então, você pode crescer com loja própria, você pode crescer no modelo de franquias. E quando né, vamos pensar que você está propagando a tua marca, né? Então, quando eu falo, por exemplo, da Crocs, independente do lojista que está vendendo uma Crocs, né, eu tenho que preservar essa marca. Então, você imagina assim, você tem uma loja da Crocs lá no Ibirapuera e eu tenho uma loja da Crocs lá em Goiânia. Alguém vai na tua loja lá no Ibirapuera, compra um calçado e volta para Goiânia, mora em Goiânia. Chega lá, ele experimenta o calçado, não gosta, ou experimentou, não gostou, enfim, quer ir na minha loja de Goiânia trocar essa peça. Então, assim, você imagina, eu, enquanto marca Crocs, eu tenho que mostrar para o mundo que eu sou a minicanalidade, né? Mas a parte fiscal me bloqueia muito de fazer isso. Então, você não comprou na minha loja, você comprou do CNPJ, vai trocar no B, como é que a gente faz para isso tudo acontecer? Então, só para você ter uma ideia, hoje essa troca nacional, ela tem que funcionar de uma forma extremamente, imagina que para essa mercadoria entrar na minha loja, eu preciso comprar ela dentro da minha loja pelo preço que foi vendida na outra loja, só aí ela pode ir para o meu estoque, aí eu tenho que gerar um crédito para esta pessoa, para que ela possa trocar por outra peça. Então, tudo isso é muito complexo, né? Então, quando a gente fala de omnicanalidade, eu ouço essa palavra há 8 anos já, né? A gente tem muitas barreiras, muitas dificuldades para implementar. Então, é um ponto que eu acho que a gente ainda está no comecinho para em algum momento a gente conseguir atingir isso, tá? Agora vamos falar dos erros, né? Dos projetos que geram retrabalhos, né? Então, assim, eu não vou citar nomes, né? Porque eu acho que
claro.
Todo projeto é um projeto que pode ser de sucesso ou de insucesso, né? Depende da forma como ele é encarado, né? Mas, assim, eu já vi muitos processos onde você vira, isso é o mais comum que eu vi aqui, né? Você vira o projeto, então, sei lá, o Go Live vai ser dia 1º de abril. Então, dia 1º de abril, a gente passa a operar no novo ERP. Aí as notas não conseguem dar entrada no sistema por algum problema. Ah, faltou uma parametrização, faltou alguma coisa. Sempre é lei de Murphy, sempre vai ter alguma coisa. Aí os caminhões começam a chegar carregados de notas, carregados de mercadoria. Aí os caminhões fazem fila, não tem onde descarregar, se descarrega nas calçadas. Então, assim, eu já vi show de horror com relação a isso, por conta dessas... E, assim, é simples de você fazer isso, né? É só você antecipar as entregas em uma semana, em 2 semanas, antes da virada. Então, mas isso tudo teve uma curva de aprendizado, né, Thais? Teve, assim, primeiro se bate a cabeça para depois se arrumar o processo, né? Eu já vi também várias fichas de produto, né? Então, sei lá, eu vou produzir um computador e eu preciso de uma determinada tecla, né? Aí, na hora de colocar esses atributos debaixo do computador, eu ponho a tecla errada. Aí eu começo a comprar a tecla errada, a hora que eu vou produzir, a tecla não encaixa. Aí eu onerei meu estoque e não serve para nada as peças. Então, tem erro de tudo, tá? Contas a pagar que não recebeu a nota fiscal, tem de tudo, sabe? A gente acha... E o que é legal, né? As empresas hoje, quando vão implementar um ERP, quando estão nessa fase, elas divulgam para o mercado. Então, elas mandam comunicado para todos os seus clientes, para todos os fornecedores. Ó, eu estou numa fase de processo, posso ter alguma dificuldade. Se tiver, me avisa, me procura, que a gente vai arrumar. Então, hoje todo mundo entende e os erros são muito menores. Mas, assim, acontece muito erro, né? Outra coisa que acontece muito, Thaís, é só por curiosidade também, né? É de atrasar a virada, né? Então, assim, eu vou virar 1º de abril, chegou de final de março, não, para, adia para maio porque faltou parte. Então, assim, e o que significa isso, né? Aumento de custo, né? Porque se eu planejei ter consultores da minha empresa, é março, se eu vou ter que levar isso até abril, é mais um mês de pagamento. Então, tudo isso acaba onerando o projeto e são as surpresas que a gente tem no meio dessas implementações aí.
Nossa, com certeza. Eu fiquei aqui me pensando até, se já foi... É, imagina como que era antes de ter os RPs também, essa dificuldade, porque as coisas eram mais na mão, em planilhas provavelmente, ou em softwares que talvez não tivesse uma integração tão grande, né? E aí, até pra, aproveitando para fazer esse paralelo, o que, que você sente de diferença, assim, o quanto que impulsionou do dia a dia, assim, também, de coisas que você já viveu ou que você já viu acontecendo?
É... A gente, antes de ter o ERP rodando, a gente falava que a sigla E do ERP era Excel Resource Planning, né? Que era o planejamento avançado com Excel, né? Puta, era super comum. Assim, existe... O que eu posso te falar? Hoje, qualquer ferramenta que você implementar na tua empresa, ela vai exportar dados com Excel, né? O Excel é uma ferramenta super democrática, super fácil de você usar. E não que no ERP você não consiga, mas você pode ter um pouco mais de dificuldade para fazer aquela mesma informação, usar aquela mesma informação. Então, se você exportar o teu contas a pagar para o Excel, você consegue fazer uma tabela dinâmica de forma muito rápida, né? Então, isso ajuda o teu dia a dia, te acelera algumas coisas, né? Como é que era tudo isso antes, né? Eram em fichas, né? Então, se falava da ficha Kardec. Então, era tudo muito a contabilidade, né? Se falava naquele livrão, né? Onde tinha todos os registros das entradas, das saídas, das contas. Então, era tudo muito trabalhoso, né? Então, quando você coloca processo e coloca um sistema, você ganha tempo, assim. Você ganha muita tempo e informação, né? Você consegue corrigir... eu estou produzindo, vou dar um outro exemplo aqui. Eu estou produzindo determinado carro. Sei lá, estou aqui, vou crescer nos meus exemplos aqui. Eu estou produzindo um carro A, mas as minhas concessionárias estão pedindo um carro B. Como é que eu viro essa produção de forma rápida? Eu tendo um RP, eu vou conseguir ver a melhor forma de parar um e começar o outro, né? Sem ter que afetar meu caixa para comprar mais peça. Enfim, você consegue ir se adequando de forma mais... de uma forma mais simples, assim, de uma forma mais justa. Mas, assim, o nosso amigo Excel segue firme e forte e eu acho que ele vai estar com a gente por muito tempo. Uma coisa que complementa, que tem uma complementariedade muito boa no ERP, são as ferramentas de BI, né? A gente não está falando delas aqui, né, Thaisa? Mas, assim, ó, depois que eu implemento todo, a forma como eu tiro esse dado e coloco em dashboards, assim, muda muito a vida, né, de quem está usando. Então, você imagina que eu consigo colocar uma TV lá na indústria, numa tela de produção, para que as pessoas possam ver a quantidade de peças por hora, quantidade de retrabalho, quantidade de pessoas que estão na operação. A mesma coisa no teu financeiro, né? Você consegue fazer um dash com o teu contas a pagar, com o teu contas a receber, com a conciliação dos seus cartões de crédito na venda. Então, essa estruturação, as máscaras que vêm depois do ERP ajudam muito no dia a dia para a informação, né? Porque imagina, eu como gestor de uma empresa, eu não quero ficar entrando toda hora no ERP, eu quero tentar ter uma visão imediata das coisas. Então, isso é muito legal. No varejo, imagina assim, ó, eu tenho 5 lojas, por exemplo, né? Vamos falar que são lojas que vendem celular, por hipótese aqui. Aí, assim, eu estou pegando e estou mandando... O iOS para todas as lojas, só que ele está se vendendo o Android. Para que eu vou ficar mandando iOS? Então eu paro de mandar o iOS e vou mandar os Androids. Então você consegue ter uma tomada de decisão muito rápida, né? Você não vai ficar com aquele prejuízo por um longo tempo. Então essas usadas rápidas, assim, então quando você tem visibilidade da coisa, fica de uma forma muito, muito melhor para você usar. Tá?
Entendi, muito legal. Agora, eu fiquei, né, pensando do quanto que o uso das fichas tornava o processo um pouco mais lento. Eu fiquei imaginando até numa porcentagem, um valor mais metrificado do quanto que trouxe de vantagem. E aí, pegando um pouco desse gancho da minha curiosidade, que imagino que não tenham uma informação, talvez, a respeito disso, mas já que falamos de casos de sucesso, você consegue me contar um case de sucesso da implementação de um ERP, do que uma empresa... um cliente, até mesmo que você viveu, tem de o que passou a acontecer a partir disso, né? Não sei um processo que ficou mais otimizado, um orçamento que passou a ser mais aproveitado? O que você me conta de interessante?
Então, Thaís, assim, ó, tem muita coisa interessante, né? E como é que a gente mede o sucesso de um RP? Pela longevidade que ele está naquela empresa, né? Então, isso significa, assim, que se eu... eu não sei como é que está esse número hoje, né? Mas no passado a gente falava que o ciclo de avaliação de um RP de uma empresa era de 6 em 6 anos, né? Eu não sei se tem alguma... mas, assim, era mais ou menos assim, passava 5 anos do investimento, você diluía o seu investimento em 5 anos, ficava 1 ano rodando sem novos investimentos, e depois você avaliava a troca. O que significa ir para o mercado, olhar o que tem, para depois você ver se o teu processo estava lá. Muita gente usa essa fala, né, de troca de RP até para avaliar como é que está o mercado, né? Então, como é que estão meus concorrentes estão fazendo, né? Então, acaba sendo uma coisa legal. Mas a longevidade é super importante, tá? E algumas coisas que eu vi, assim, estava muito em otimização, tá, Thaís? Imagina assim, ó. Vou dar um exemplo aqui completamente aleatório, tá? Imagina que eu produzo sandálias, tá? Então, eu produzo sandálias do número 36 ao 41. Então, assim, quando eu compro a chapa onde eu vou desenhar essa sandália em cima, recortar para colocar os acessórios, né, para colocar onde vai encaixar o pé e tal. Então, assim, eu compro uma chapa que tem um tamanho padrão. O fabricante, não são todos os fabricantes que vão adequar uma chapa para o tamanho que eu preciso. Então, você imagina que eu tenho que fazer um cálculo matemático de, para eu ganhar mais espaço naquela matéria-prima, quais são os tipos de calçado que eu consigo, de tamanho que eu consigo produzir. Então, existem empresas que têm matemáticos fazendo isso. Então, eles olham para a chapa, eles calculam o espaço e dizem assim, ó, nesta chapa aqui desse tamanho, você produz o 40, o 35, nessa aqui você produz o 37 com o 32, e com isso você consegue uma otimização muito legal de carga de produção. Então, outra curiosidade que é legal, então, assim, você imagina tintas coral, eu estou usando coral, por exemplo, que foi um projeto que eu acompanhei. Mas imagina que tem um cálculo da fórmula da composição da tinta, né? Então, assim, isso tem que estar dentro do RP, né? Quanto eu uso desta cor, quanto eu uso, como é que elas se juntam. Então, essa inteligência que tem lá dentro é algo, assim, que é fantástico, assim, algo que te dá uma visão, assim, gigantesca daquilo. É muito legal.
Pois é, dá pra perceber o quanto que é personalizável isso também, o que é, sim, bastante interessante. Não tem como assumir que toda empresa vive uma realidade muito parecida, né? Pode até compartilhar de um momento ou outro, mas não tem como assumir que é exatamente aqueles mesmos processos que são realizados.
É isso mesmo, acho que você pode chegar naquele resultado final através de várias formas, né? Uma empresa chega por uma, outra por outra. O importante, né, é o resultado final e o sucesso dessas empresas. Antigamente tinha muito... se retia muita informação por conta de, eu não quero divulgar. Hoje não, hoje isso já está muito, eu acho que nós nos tornamos pessoas mais inteligentes, né? Eu acho que eu compartilhar o que eu faço de melhor com outras pessoas só vai tornar eu e a outra pessoa melhores, né? Não vai fazer com que a minha empresa perca, enfim. Então eu acho que aí tem um composto de inteligência, de evolução, de maturidade das pessoas, assim, também muito grande, tá?
Ah, isso é bacana. E pra gente ir um pouquinho pros nossos finalmente, eu gostaria de ouvir 2 conselhos seus, se for possível. Que seria, eu vou contar os 2, aí você escolhe por qual que você quer começar. Qual o conselho que você dá para as empresas escolherem seus sistemas de RPs, que são variedades ali de possibilidades, módulos que podem existir, enfim, o que você aconselharia para tomar uma decisão mais certa, e também um conselho específico ali para essa implementação e a troca de RP. Avaliei aqui que não vale a pena, agora eu quero trocar. E aí, como que eu vou fazer essa implementação mais certinha? Agora, deixo contigo. Conselho para como escolher e também conselho para como implementar.
Bom, como escolher? Eu acho que você primeiro precisa entender, dentro da tua empresa, qual é o processo mais importante. Eu acho que você tem que ter uma, uma visão assim, ó, esse aqui é o meu processo mais importante. Então, para esse processo ter o mais importante, tem que ter muita aderência o software que você vai comprar. É, por quê? Porque quando a gente fala assim, quanto a pagar, quanto a receber, contabilidade, isso tudo é meio que commodity, né? É, todas fazem. Um pouco diferente da outra, com um pouco mais de complexidade, mas são coisas que você, ajustando o teu processo, você consegue mudar. Então, você tem que olhar para o core, né, para aquilo que é mais importante da tua empresa e ver a empresa que tem mais aderência a isso. Então, assim, como é que você escolhe isso? Pesquisa, né? Eu vou ver se é RPA, quais são os clientes que ele atende. Ó, tem essas indústrias que são do meu segmento. Pô, deixa eu fazer um contato com essa indústria, vou falar com o CIO dessa indústria para entender como é que é o projeto, para entender qual é a aderência. Vou lá, vou fazer uma visita, vou conhecer. Então, assim, esse investimento de tempo teu no processo é fundamental. E só depois que você fizer isso, olhe preço. Porque às vezes a gente fica olhando para preço antes do processo, compra um software ruim, que não vai ter aderência e depois reclama, né? Aí alguém vem e fala, ah, mas você comprou o mais barato sem olhar. Então, não estou dizendo que você comprar mais, o mais caro, mas olha aquela que tem mais aderência e tenta negociar, tenta ajustar algo que caiba no teu bolso. Mas sempre olhe para o processo principal, para as referências do segmento e converse com essas referências. Porque o vendedor de software, ele vai te, quando ele te der alguma indicação de alguém para você conversar, de alguém para visitar, é de algum projeto que está bom. E assim, você não vai indicar nenhum projeto ruim para você vender. Então, por isso que é legal você fazer essa pesquisa meio que sozinho, sabe? Sem, apesar que hoje também existem empresas especializadas nessa ajuda, nessa escolha de software, tá? Então, tem muita empresa fazendo isso. Mas eu acho que esse é o caminho. Olha o teu core, olha para o mercado, vê a aderência dos segmentos que você tem, de empresas que fazem o mesmo que você, e busca essas melhores práticas para fazer aderência. E aí o segundo ponto, a segunda pergunta que você me falou é sobre como ter sucesso na implementação, né? Então, assim, tá sempre aberto a ouvir, não se fechar no seu processo. Porque às vezes você fala assim, ah, eu faço isso aqui hoje, e aí o ser humano, ele atua muito dentro da zona de conforto dele, né? Então, assim, ó, eu sei fazer por aqui. É, quando você começa a desviar um pouco isso, as pessoas ficam inseguras. Então, faça com que os usuários que você tem, que vão te ajudar na implementação desse software, tenham essa mente aberta, estejam abertas a ouvir como o mercado faz e estar disposta a mudar os seus processos, né? Não cria resistência, não cria barreira, porque isso vai ser prejudicial para o todo, né? Então, acho que vale muito a pena você fazer isso. E se você sabe que em determinado departamento, em determinado setor, você não tem essa pessoa, é a hora de você trocar, é a hora de você buscar uma pessoa no mercado que tenha essa característica, que tenha vivido alguns projetos e que te tragam bastante conforto. E também, né, ter um CIO, né, uma pessoa de TI, de inteligência, de tecnologia, que compre essa briga, que abrace esse projeto, que faça a implementação. Isso é uma coisa que não adianta você tentar transferir para outra essa responsabilidade. É uma responsabilidade dessa pessoa de TI, né? Aquela pessoa que te ajudou na escola, ele tem que te ajudar a implementar. Ele tem que ser teu parceiro até o final, né? Então, acho que são essas as dicas aí, tá?
Oh, perfeito. Eu diria, então, que é para as pessoas também terem, contarem com o William?
Opa! Eu estou no mercado já, nesse mercado há bastante tempo, como eu falei, e eu sou um vendedor super honesto, sabe? Eu procuro efetivamente falar o que o meu sistema tem. E muitas vezes eu desisto de vendas porque eu vejo que não tem aderência. Mesmo a empresa está insistindo, não, mas eu quero seguir, eu quero... Eu falo, gente, não tem aderência. Se tem hoje, não vai ter amanhã quando você crescer. Então, é importante que a gente olhe para essas condutas, né? Porque hoje tem muita gente que conta um monte de história, mas depois essas histórias não se materializam, né? Então, isso é super radical. E ter quem vai ficar com você do teu lado sempre, né? Eu me relaciono até hoje com pessoas que eu implementei meu primeiro projeto. Então, você vê, a gente tem essa relação, ela tem que ser viva para sempre. Se eu implementar um projeto e for ruim, e eu não estou dizendo, Teresa, que não pode ter projeto ruim, tá? Isso pode acontecer. O que você tem que estar disposto é até uma das perguntas que você fez, né? O projeto não deu certo, eu errei. Como é que eu mudo? Então, assim, você tem que ter a parceria da empresa que você comprou para tentar mudar, e você vai ter que buscar o teu plano B, Não adianta você continuar com algo ruim, prejudicando, impactando a sua empresa, só porque você não quer trocar. Então, assim, se você errou, troca. E conta com seus parceiros de negócio, com as empresas que te apoiam, para te ajudarem nessa troca.
Perfeito. É isso. Acho que não tem mais nem o que tirar, nem colocar o que você me disse.
Ah, legal, Thaís. Obrigado. É um assunto que eu sou realmente apaixonado por tecnologia e agora, né, nesses últimos 20 anos vivendo varejo, né, a gente vê tanta coisa sendo construída. O varejo, eu acho que é um dos segmentos que tem tanta tecnologia chegando, tanta, você falou de inteligência artificial, a gente vê tanta coisa legal sendo desenvolvida de demandas, assim. A gente, alguns anos atrás, eu vou falar assim, uns 10 anos atrás, a gente falava de algo que se chamava Open to Buy, né? É uma forma de você olhar para aquilo que as lojas vendem, né? Que era uma grande dificuldade, né? Como é que eu consigo mapear o comportamento do meu consumidor para saber que tipo de produto eu ponho em determinadas lojas? Então, imagina, eu tenho 200 lojas espalhadas pelo Brasil. A mercadoria que eu mando, que eu boto lá no Amazonas, não é a mesma que eu ponho no Rio Grande do Sul. Tem temperaturas diferentes, tem culturas diferentes, então, imagina você fazer tudo isso sem inteligência, né? Sem saber se a cor vermelha vai ser boa no determinado lugar, se azul vai ser na outra. Então, hoje existe toda essa inteligência, isso está disponível para todo varejista, né? Então, aquelas pessoas que efetivamente querem crescer, querem... Eu vou finalizar, tá, Thaís? Mais uma coisa que eu só queria comentar. É super legal, assim, tem uma estatística, se eu não me engano, do Sebrae, que diz que metade das empresas que são abertas fecham no primeiro ano, né? E assim, a gente, quando começa a ouvir isso, a gente entende por que fecham, né? Porque não se planejaram de forma adequada, porque misturaram a pessoa física com a pessoa jurídica. Então, a gente já conhece um pouco desse modelo. Então, assim, tomara que a gente consiga impactar mais pessoas para que possam construir negócios que sejam longevos, que possam gerar receita, que possam gerar bastante riqueza.
Perfeito, William. Outra coisa que eu gostaria de destacar até, que me pareceu bem, bem, bem bacana, tanto do seu discurso, que mostra muito da sua expertise no assunto, de conseguir ter também um olhar muito analítico para os processos e saber muito bem como atender às dores das pessoas, né? Então, eu acredito que, complementando até mesmo um pouco do seu próprio conselho, mas de uma observação que eu tive, e até para puxar essa observação para você, das pessoas que estão ali, né, dispostas e realmente se envolver um pouco mais no projeto. Então, me faz sentido você ser a pessoa aí à frente por conseguir transmitir bastante disso também. Isso é uma coisa bastante legal, que é um fator de bastante segurança na hora de fazer essa escolha, né? Então, me passa com certeza essa segurança de que a sua solução, que você é uma pessoa ideal para viver os processos. E se não for, se não tiver o match, você vai avisar também, tá tudo certo. E aí eu acho isso muito bacana. Muito obrigado por tudo que você compartilhou aqui. Foi bem, bem legal, porque realmente, quando eu comentei, né, do exemplo do meu tio, que eu sempre escutei comentando sobre a implementação do sistema que ele usava lá, eu ficava assim, meu Deus, mas quantas coisas estão envolvidas, e isso tornou muito mais palpável aqui pra mim, e com certeza ficou palpável para as outras pessoas também. Não é à toa que você é especialista no assunto, né? Então, muito obrigado, e parabéns por todo o seu sucesso.
Valeu, Thaís, obrigado, parabéns pra vocês, sucesso, obrigado.
Valeu, valeu. É isso, pessoal, zerei o backlog do dia, então tá na hora de despedir do squad. Falou!